O assunto é a saúde do seu sono, né? O ronco, principalmente. E a doutora Fabiola Zanin está conosco para nos ajudar aqui a entender um pouquinho mais. Antes de seguir aqui, deixa eu só atender os nossos ouvintes. 984-52-1235. A Marileia pergunta, o Matheus também. Muda a forma de perguntar, mas a dúvida é a mesma. Ela pede se a doutora pode explicar um pouquinho mais sobre o aparelho. Eu acho que são pessoas que ainda não conhecem, né, doutora? Como é que funciona exatamente o aparelho do sono?
Vamos lá. Então, se o problema do ronco é a mandíbula que vai para trás e a língua que vai também para trás e fecha o espaço, o que esse aparelho interoral vai fazer? Ele vai projetar a mandíbula para frente. Ele vai fazer com que aumente o espaço da via aérea superior. Vai fazer com que o ar passe livremente e aí não fique se fechando, não fique fazendo aquele barulho. E o ar passando melhor, você oxigena melhor suas células, oxigena melhor teu corpo e você tem mais disposição no dia que acorda. Espero que acorde todos os dias, né? No dia que acorda, acorde bem. E quem está do seu lado também vai ter um sono melhor, porque não vai ter mais esse barulho atrapalhando. Esse aparelho é legal também, assim, ó, tem gente que usa o CPAP. Não sei se o CPAP é como se fosse um compressor de ar que você coloca do lado da tua cama e ele sopra o ar na boca. Então, para uma apneia mais grave, um ronco grave. O aparelho intraoral, ele vai ajudar bastante quem tem de leve a moderado. O grave, o CPAP vai ajudar mais. Então, o aparelho intraoral é interessante porque você pode levar para todos os lugares. Você vai viajar de ônibus, por exemplo, tem gente que tem constrangimento de viajar de avião, de ônibus, porque vai fazer muito barulho, não vai deixar os passageiros dormirem. Com o aparelho intraoral você consegue fazer isso bem, você vai dormir bem, não vai fazer o barulho. Já o CPAP você não consegue levar para esses lugares. E até quem usa CPAP, muitas vezes a gente prescreve para usar junto. Usa o aparelho intraoral e o CPAP para que, por exemplo, vai viajar, não tem como levar o CPAP, pelo menos ele tem um pouco de melhora. Não vai ter a melhora 100%, mas ele vai estar com o aparelho respirando um pouco melhor. E também dá para regular um pouco a pressão do ar do CPAP. Daí ele não precisa pressionar com tanta força, soprar com tanta força, se o paciente estiver usando o aparelho intraoral. Então, é um aparelho que fica dentro da boca, fica preso, faz com que a mandíbula vá para frente. Estava comentando até aqui agora com o Joel que faz com que a boca fique fechada. Então, o paciente ele pode entreabrir a boca, não é que vai ficar fechado igual a fita, né? Então, ele pode entreabrir os lábios, o ar vai passar por ali também, mas ele não vai ter aquela sensação de acordar de boca seca. Tenho pacientes que muitas vezes acordam a noite inteira porque está tendo que tomar um gole de água, porque a boca está tão seca por causa do ar que fica passando. Então, o aparelho é muito confortável, desde que seja bem executado, bem ajustado e tem o acompanhamento do cirurgião dentista, né? Não é um aparelhinho que tu enfia na boca e vai dar certo. Sinto muito, não é assim. É um tratamento, que existem vários outros fatores que a gente precisa analisar e identificar para que tenha um sucesso.
Doutor, o consumo de álcool antes de dormir piora o ronco?
Piora. Ai, que triste, né? Por isso daí, o povo vendo as festas de casamento, tudo roncando. E isso acontece por quê? Quando a gente toma bebidas alcoólicas e até alguns medicamentos para dormir também, esses medicamentos e a bebida alcoólica causam um relaxamento da musculatura. Então, os músculos ficam mais flácidos, a garganta fica mais flácida, a língua também. E isso vai fazer com que, quando o ar passar, novamente fique vibrando aquilo ali e fazendo o barulho do ronco.
Muito bem. Vou atender mais um pouco aqui dos nossos ouvintes. Provavelmente não vai dar tempo de todos, eu peço a compreensão dos ouvintes, mas deixa eu ver quem é. É a Mônica, ela pergunta o seguinte. Bom dia. Não sei se é impressão ou se é verdadeiro, mas o namorado dela costuma roncar, viaja muito, sempre quando vai dormir, hotel, coisa parecida. Não está no caso. Isso é...
Tipo, quando ele não está na casa dele...
Isso,
aí
quando é uma situação...
Ela
fora.
Nota mais isso, às vezes também. Às vezes ela está mais alerta, acordando mais. Pode e aí ser. Ela nota mais. Mas não tem, não vi nenhuma relação, assim, tá. De que... Só se ele, quando ele viaja, ele pode estar bebendo mais, às vezes relaxa mais.
Essas
alguma outra coisa, né? Que está influenciando, mas o dormir em outra cama, assim, não vai mudar.
Tá. Outra pergunta, doutora. Vejo aplicativos de celular sobre controle do ronco e tal, se são confiáveis?
Sim, tem vários que são legais, assim, que eles só gravam o barulho. Então, a pessoa para monitorar é legal. Tipo, eu tinha um paciente que ele monitorava direto para a gente ter o início e depois a gente fez de novo com o aparelho do ronco e a gente via, assim, como que diminuía. Daí, quando a pessoa for fazer esses testes, é ideal que esteja sozinho para não ter o barulho do outro. Não tenha cachorro que ronca dentro do quarto também. Então, para que seja gravado...
Principalmente
o
pug, né?
Principalmente os pugs. Que seja gravado exatamente o ronco dele. Mas funciona assim.
Doutora, a gente falou algo a respeito, mas ampliando então um pouquinho sobre a questão da apneia e essa relação com o ronco, né? Como é que funciona?
Então, o que é a apneia, gente? A apneia quer dizer parada de respiração. Então, durante a noite, a gente... Não tem que ter nenhuma parada de respiração. A gente tem que respirar tão bem durante a noite como respira durante o dia. E essa oxigenação é alta, tipo, é 99% de oxigenação. Na época do Covid, a gente teve muita gente que começou a se assemelhar, a conhecer, quer dizer, os oxímetros, né? Aquele que coloca no dedinho e aí mede no oxímetro. Esse teste a gente faz também, que monitora a noite inteira com oxímetro e vê o quanto que o paciente fica oxigenando durante a noite. Quando o paciente tem as apneias, o que acontece? O ar se fecha completamente, o ar para de passar completamente. A garganta ela se fecha pelo relaxamento ali da língua, do palato mole e da garganta. Fechou o ar, a pessoa para de respirar, às vezes 30 segundos, um minuto, às vezes mais. E aí, quando ele para de respirar, o que o cérebro faz? Ele te acorda. Acorda, meu filho, respira. Aí você tem um microacordar. O cérebro descompensa, começa a liberar cortisol, aumenta a pressão arterial. Você torna a ter que pegar no sono novamente. Você nunca chega no sono profundo. Você não tem o sono REM reparador. Não consegue reorganizar as ideias. Depois você volta a tentar dormir de novo. E aí você tem isso novamente. Então, quanto mais apneias você tem durante a noite, mais grave é o teu ronco. Existe a hipopneia, que é a diminuição da passagem de ar, que também já vai causar a diminuição do oxigênio no sangue. Então, a apneia é muito sério, porque você está quase... Está ali parando, tendo paradas respiratórias, porque estão te fechando o ar. E o cérebro está tendo que te acordar todo o tempo para que você volte e respire. Por isso que daí, quando o paciente acorda de manhã, está cansado, não teve uma noite reparadora, tem esquecimentos, está indisposto. Eu tive uma paciente que fez o aparelho, achei bem legal ela. Ela fez porque o marido se queixava. Daí ela fez... Assim, mas Fabíola, eu durmo bem, eu nem... Ai, eu não sei se é isso, mas eu vou fazer por ele. Fez o aparelho, daí a gente fez a primeira semana. Ela falou assim, Fabíola, eu não sei se tem a ver, mas eu acordei bem essas semanas, que me deu até vontade de limpar os armários da cozinha, tirei tudo. Então, ficou bem disposta. Então, são detalhes que às vezes você está vivendo e acha que está tudo bem, mas a gente não sabe aquilo que não sabe, né? Você não conhece aquilo que você poderia estar melhor. E com um tratamento desse, você pode ter uma qualidade de vida de uma forma muito simples.
Eu peguei no meu WhatsApp aqui. Pode colocar no ar aí para a doutora ouvir. Tá ruim esse ronco, né, doutora?
É o pug?
Esse é o meu pug.
Tadinho. Esse eu não tenho aparelho
esse
pra
não,
ele.
Esse não funciona?
Não, esse aí, tadinho, não vai ter jeito.
Tadinho da Maia. Não, mas esse eu
ai,
consegui
a Maia gravar. Safada.
Doutora, olha só, mais uma pergunta. Bom dia, já fiz o monitoramento do sono uma vez e o médico falou que o meu ronco está no nível normal. Mas eu gostaria de saber se tem como deixar de roncar com o aparelho que a doutora citou. Já vou emendar numa outra aqui, que era o seguinte, ó. Algum ronco é normal?
Só às vezes, assim, ó, a pessoa nunca ronca e aí ela bebeu naquela noite e aí relaxou. Então, tu sabe que o problema é a bebida. E aí, deita de lado, já melhora. São coisas assim. Aí, esse ronco é normal. Tá resfriado, né? Tá com maior dificuldade de repassar o ar. Também é legal. Agora, quanto a ele que tem um ronco assim, que está no nível normal, super indicado, porque daí é um tratamento muito fácil de ter um resultado excelente. Quanto maior a gravidade, mais difícil. Um moderado leve, nossa, ele não vai ter barulho nenhum. Vai ser muito bom.
Vai ser bom. Bom dia, Joel. Bom dia, doutor. Estou me tratando do ronco Estragou a placa e agora já correu para o outro quarto. Deve ser o marido, né? Um abraço a Terezinha.
Vamos então, arrumar a
tem
placa.
Tem que arrumar a placa,
vamos
então,
arrumar,
né, doutora?
A gente manda já. Hoje em dia a gente tem feito o aparelho intraoral com escaneamento. Não fazemos mais o molde, a gente faz um escaneamento intraoral, que aí faz com que tenha mais precisão. A gente envia para São Paulo ou para Florianópolis para fazer esse aparelho. E ele vem mais... encaixa bem, sabe? Aquela coisa que tu coloca, parece uma luva. Com escaneamento é ótimo.
Como saber se o meu ronco está prejudicando minha saúde? O fato do roncar já quer dizer que está errado.
A gente precisa investigar. E aí, assim, ó, se você tem dúvida, o que a gente tem? No consultório a gente tem o teste Biologix, que é uma polissonografia que você leva para casa. Você vai dormir com essa polissonografia, vai ser gravado o ronco, vai medir a oximetria, as apneias que você tem durante a noite, e aí a gente vai determinar, assim, ó, quanto maior o número de apneias, esse ronco está te prejudicando mais.
A Marlene fala, bom dia, que ronco feio, mas não tem ronco bonito, né? Não era eu, não era do...
É a Pug.
Era meu, mas não tem ronco bom.
Não, mas esse daí até que é bonito, da Pugzinha também.
Tem piores, não tem, doutor?
Tem
piores. O ronco... Ah, isso aqui é legal também. O ronco pode piorar com a idade?
Sim. O ronco aumenta com a idade por quê? A gente vai perdendo colágeno. O nosso querido colágeno, a partir dos 25 anos, começa a diminuir a produção. E aí a gente vai tendo essa flacidez na musculatura. Principalmente, assim, a gente vê as mulheres que antes não roncavam. Quando começa a menopausa, aí também tem maior perda de colágeno. E aí vai ter maior chance de estar roncando. Então, por isso que o ronco não é exclusivo dos homens. As mulheres roncam e a gente trata e está tudo bem. O importante é viver bem com o aparelho, com o CPAP, fazer alguma coisa para que você durma bem e o parceiro, ou quem esteja junto, também durma bem.
As crianças também podem roncar?
Sim. E aí, o que a gente faz? A gente não faz um aparelho do ronco. Eu sou ortodontista. E aí, a gente faz a disjunção da maxila. Que interessante isso, né?
Pois é.
A gente faz um aparelho que coloca dentro da boca, ele fica preso nos dentes e ele vai fazer uma força na maxila, no céu da boca. Ele vai abrir esse céu da boca. Então, imaginem que o céu da boca é o assoalho do nariz, né? As duas cavidades, elas estão bem relacionadas. O nariz está em cima, a boca está embaixo. O que separa um do outro é o céu da boca. Quando a gente abre esse céu da boca, não é corte, não é nada, gente, ele só se expande e a criança ela tem dois ossos nessa região, então eles se distanciam, a gente consegue abrir a cavidade nasal, a criança respira melhor e se desenvolve muito melhor. Eu sempre brinco assim, ó, que o que um pai pode fazer de melhor de investimento para a criança é colocar um disjuntor, porque vai fazer com que tenha um rosto mais largo, uma respiração melhor e espaço para nascer os dentes que não tem, às vezes estão apertados ali, não tem espaço para nascer. Então, disjuntor é uma benção, é uma ótima coisa. E aí para de roncar, e é muito legal. Em uma semana a criança para de roncar.
Olha só, é rápido,
semana,
hein?
É rápido, porque a gente faz a disjunção rápida da maxila, assim. Uma semana expandiu e aí ele parou de roncar.
Especificamente para as crianças?
Especificamente para as crianças, até 11 anos no máximo. Mais que isso, não.
Até porque quando se fala em ronco, é claro que melhorou a questão cultural. Mas muita gente, quando se falava em ronco, fazia uma associação com as pessoas de mais idade. Tem vários jovens roncando.
Sim, tem jovens assim, ó. Eu fiz de um rapaz que veio daí encaminhado pelo otorrino com 23 anos. 23, cara atlético, não era gordo, não era nada, mas ele tem uma estrutura ali que tá fazendo com que ele ronque. E aí vamos fazer ele respirar bem. Daí ele mesmo falava assim, ó, melhora o meu desempenho na academia, tenho mais disposição para correr. Ele era ativo, não é uma coisa assim, ronco é porque tá lá largado. Não, é a vida que... São as estruturas anatômicas ali que acabam favorecendo para isso.
Muito bom. Olha, foi muito legal. Mais uma vez, hoje falamos a questão do ronco. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes aqui. E o nosso muito obrigado à doutora Fabiola Zanin. Doutora, reforçando para a gente encerrar, não é só a questão do ruído, não é só a questão do incômodo, é saúde, né? Isso vai ter um reflexo no dia, no acordar, né, doutora?
No dia, no acordar e na tua vida como um todo, assim, ó, no teu envelhecimento. O ronco é uma doença crônica, né? Ela vai aos pouquinhos te comendo todo dia, e aí você todo dia tá cansado, todo dia tu tá com um pezinho a mais para ter uma pressão alta, uma diabetes. Então, tudo que você fizer para melhorar isso e melhorar o teu sono, tu vai ter uma qualidade de vida e viver melhor, e viver mais.
Doutoras, os nossos ouvintes encontram a senhora falando com a famosa Sandra, é isso?
A Sandra. Lá no WhatsApp... A gente está aqui com a tia Sandra.
Tia Sandra, tia do Vini, né, Vini?
A tia do Vini ali. Então, é só falar com ela pelo WhatsApp. É o 99657-2209. Tem o nosso Instagram também. Vocês podem colocar ali, @doutorafabiolazanin. É @drafabiolazanin. Eu mesma respondo. Podem mandar suas dúvidas. E estamos sempre à disposição.
Depois de 2 anos aqui, com a doutora sempre falando da Sandra, o Vini descobriu que é a tia.
A tia.
Né?
Tomara que ela esteja ouvindo. Sandra, um beijo.
Doutora, muito obrigado pela participação conosco. Até a próxima.
Eu agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês.
Bom fim de semana.